Para fechar essa noite magnífica, vamos ver agora a palestra de abertura, ouvir o professor Antônio. Dois votos, onde estamos e para onde caminhamos?
Bom, vamos lá. Todo mundo um pouquinho cansado já, porque já se faz bem tarde. E a ideia aqui, nessa palestra de encerramento do primeiro dia, ou talvez pudesse ser chamada a palestra de chamada para os próximos momentos, tá? Eu resolvi fazer uma breve reflexão aqui para a gente, ter consciência de que as pessoas com deficiência visual tiveram um enorme ganho nos últimos anos. E a gente olha para trás e a gente vê que até 1850 e qualquer coisa, os cegos tinham muito pouco, realmente quase nada. E através de uma pessoa iluminada, que foi Luiz Braille, conseguiram ter acesso a escrever e a ler, ainda com uma certa precariedade, porque era uma escrita limitada a pessoas apenas com deficiência visual. Então, as ideias das pessoas cegas se propagavam muito pouco. Não quer dizer que não houvesse cegos brilhantes, cegos matemáticos. Eu não sei se vocês têm ideia que entre as pessoas cegas, uma das pessoas cegas mais proeminentes foi Saunderson, o matemático que ocupou em 1800 e alguma coisa a mesma cadeira que Isaac Newton, a mesma cadeira lá na Universidade de Cambridge, a mesma cadeira que o recém-falecido Stephen Hawking, uma pessoa cega, atingiu esse patamar extraordinário. Mas a questão é a seguinte: que cego é esse? Que cego foi Saunderson? A verdade é que não foi um cego comum. Ele foi um cego gênio. Luiz Braille foi um cego gênio. Só que quando a gente pensa em sociedade, a gente não deve moldar a sociedade com um molde de gênios. Não é que não haja cegos absolutamente espetaculares, fantásticos, fabulosos, fora de qualquer curva. Não é isso. Nós temos que pensar que há uma grande maioria de pessoas cegas que não têm acesso a nada. E que não têm acesso a nada e, portanto, vão continuar numa situação de subalternos no processo social muito complicado. Então, quando a gente olha para trás e descobre que em 1993, a partir da iniciativa da universidade, minha e de um aluno cego, as coisas começaram a se modificar para os cegos brasileiros. Não quer dizer o seguinte, eu não estou pensando que não houvessem cegos magníficos, espetaculares, não, mas que um esforço fez atingir os cegos comuns, para que eles se tornassem comuns, e não isolados, e não pessoas fora de um métier. Então, a partir do momento em que os cegos brasileiros, através do DOSVOX, puderam, desde 1993, escrever e ser lidos por qualquer um, isso é uma coisa muito espetacular. E não foi feita pelo Antônio, não foi feito pelo Marcelo. Foi feito pelas pessoas cegas que alimentaram todo esse processo. Muitos trabalharam para que isso pudesse ser realidade. O DOSVOX, desde seu início, pregava uma coisa que depois se tornou frase: nada sobre nós sem nós. O DOSVOX sempre trabalhou muito próximo às pessoas cegas. A gente sempre teve na nossa equipe pelo menos 25% das pessoas da equipe com deficiência visual. Então, o DOSVOX é bom, é ruim? O DOSVOX é produto da integração de pessoas cegas e pessoas não cegas, produzindo em conjunto para o bem da sociedade. Então, a gente percorreu esse nada sobre nós sem nós com nomes brilhantes, como Renato Costa, que trabalhou conosco, como Bernard Condorcet, que está presente aqui, Sandro Laina, grande campeão paralímpico, e que foi nosso estagiário, tive o orgulho de abraçá-lo com uma medalha dourada no peito. Campeão do jogo de futebol de 5. Campeão olímpico brasileiro. Uma honra para nós termos trabalhado junto. Ele me ligou ontem. Ele falou: Antônio, eu tenho muito carinho. Ah, Sandro Laina! Palmas para Sandro! Campeão paralímpico brasileiro. Eu não vi você, hein? Olha só. Eu não vi você, homem. Que coisa, que alegria imensa. E também Fabiano Ferreira. Olha, eu posso ter esquecido de alguém, mas é sempre isso. Sempre uma integração das pessoas com deficiência e das pessoas sem deficiência produzindo para um Brasil melhor. Para uma pessoa cega, para uma comunidade com mais perspectiva de trabalho. Tá? Bom, o que aconteceu ao longo desse tempo é que as pessoas cegas, graças à tecnologia, não só das Vox, não. O das Vox, mais JAWS, mais Virtual Vision, mais celular, mais NVDA, mais o Raio que o Parta, se tornaram pessoas mais comuns. É isso, mais comuns, pessoas como outras quaisquer. É muito legal ser mais um. É muito legal ser mais um. Não ser uma exceção. E ser vista pelo que tem de bom. E não pelo que lhe falta. É bom ser visto por ser eficiente. E não por ser deficiente. Então, essa perspectiva que a tecnologia trouxe para as pessoas com deficiência foi alguma coisa de extraordinário. Eu queria passar brevemente com vocês pelas etapas do DOSVOX. Eu estava ontem conversando com a minha mulher, eu tenho um hábito muito importante, que é eu me deito todas as noites com a minha mulher. Não necessariamente para namorar, mas para conversar. Tá? E nós conversamos muito. E ontem nós estávamos conversando sobre o que seria esse momento de hoje. E aí ela, sábia como ela é, né, falando, conte, simplesmente conte aquilo que seu coração mandar, conte aquilo que você... Conte a história, conte o que aconteceu. E aí a gente tem que pensar nas fases. A primeira fase é o seguinte, as pessoas cegas liam, escreviam em braille e faziam isso muito bem. Alguns eram escritores, mas isso, como o trabalho de Virginia Vendramini, que já tinha escrito vários livros, tinha ido a várias editoras tentar publicar seus livros e as editoras simplesmente nem abriam o texto em braille para ser produzido. Virgínia, alguns anos depois, me encontrou que entrou no DOSVOX, escreveu os mesmos textos que estavam em braille há anos, levou numa livraria e seus livros foram premiados. Então, olha o valor sendo despontado, isso é extraordinário. Não é o DOSVOX, não. É a Virgínia. É ela. É o seu potencial sendo mostrado. E é isso que se quer. Bom, depois isso se tornou comum. Outros sistemas apareceram. Apareceu Virtual Vision, apareceu Window Eyes, apareceu JAWS, apareceram vários. E muitos cegos seguiram por esses caminhos. Que bom, mas o DOSVOX foi o primeiro. Foi que abriu as portas. E a partir daí, essa é a missão do DOSVOX. O DOSVOX, ele se assemelha àquele personagem, àquela pessoa que abre o caminho na mata. Imagina uma mata virgem e tem um sujeito que se chama mateiro, que vai ali com seu facão e vai entrando pelo mato e vai abrindo os caminhos onde ninguém antes tinha ido. Ou pelo menos onde ninguém tinha ido antes no Brasil. Sim, nós imitamos os estrangeiros que já fizeram isso algumas vezes, mas aqui no Brasil fazemos primeiro. E fazemos, depois vem outros, e a picada se abre, e vem depois as indústrias, e vem as empresas, e vem o talento múltiplo, e aquilo ali, aquela picada se transforma numa maravilhosa estrada. Mas é isso mesmo. E depois, esse mateiro vai para um outro mato, abrir um novo caminho, e assim por diante. Então, Primeiro o escrever e ler, depois o transcrever para braille computadorizado. Porque antes não era possível botar o braille, era um suplício. Não só um suplício, como também um monopólio da transcrição para braille computadorizado. E vai o das Ox e transforma o ato de transcrever para braille uma coisa comum. Qualquer um pode transcrever em braille, bate no Dasox, tudo apertou, sai na impressora. Mas as impressoras ainda continuam custando R$35 mil. Mas isso não é culpa do Dasox. Bom, e a fase 3? A fase 3, jogar. Ah, mas jogar é uma vitória? É uma vitória. Jogar é uma vitória. As pessoas cegas têm muito pouco acesso a jogos. Isso é verdade. É muito difícil você pensar num cego brincando de cabra cega, né? É muito difícil, parece até engraçado essa piada, né? Ou o cego brincando de pique-pega, ou, né? Pique-esconde, talvez pudesse brincar, não sei. Bom, mas são brincadeiras comuns, e o Dasox pega várias brincadeiras, como jogo de sudoku, como palavras cruzadas, como jogo da velha, como porca, como... Bom, quantos jogos! E leva para os cegos. Isso é importante, gente. É importante. As pessoas não dão importância aos jogos das Vox, mas os jogos das Vox são transformadores. Eles pegam a pessoa com deficiência visual e dão novos momentos de alegria. E os jogos que estão saindo por aí, colegas, saem de baixo. Os novos jogos do Dasox 6 estão agora sendo testados, permitem que um cego jogue com uma pessoa do outro lado do mundo, através do nosso mecanismo de pontes. Tá? As primeiras pontes vão ser mostradas amanhã. Pontes são exatamente o que o nome sugere. Tem um computador aqui, tem um computador lá e tem uma ponte eletrônica entre os dois, que é a nossa querida Bruna Lima, nossa programadora, que está amanhã apresentando uma visão ainda precária das nossas pinguelas. As nossas pontes são pinguelas. Elas ainda... Você passa por elas, mas elas ainda tremem, né, Bruninha? Mas dentro em pouco vão estar pontes sólidas que vão permitir uma série de coisas bacanas, né? Bom, então, passo número 3. Internet, comunicação, listas, cegos conversando entre si. Há uma poesia da mesma Virgínia, não sei se é da Virgínia, agora fiquei na dúvida, que fala de domingo de cego. É da Virgínia. É da Virgínia. Que fala que a pessoa cega tem um domingo muito chato, sem ninguém para conversar. Hoje não. Que hoje entra num sei lá o quê, né, num sistema de conversa eletrônica e vai e namora e faz sexo virtual e conta piada. E, bom, faz um monte de coisa, né? Tem os cegos mais safados, os menos safados. Depende aí da característica pessoal, né? Cada um faz o que quiser no domingo. Então, é isso. Então, os Dasox... Agora, hoje, tem outras facilidades. Inclusive, algumas coisas que o Dasox não conseguiu consolidar. Por exemplo, não conseguimos consolidar bem Facebook. Não conseguimos ainda. Mas agora tem uma pessoa que está trabalhando no novo programa de acesso ao Facebook. Não está pronto ainda, mas está começando a dar sua cara. Não, porque eu detesto Facebook. Mas a minha mulher, por exemplo, ama. A minha mulher ama Facebook. Ela passa horas olhando aquele negócio, que eu acho uma perda de tempo, mas ela ama aquilo. Ela fala, mas ela é interessante. Eu chego de noite, ela me conta tudo, que ela é bastante lulista, né? Ela é bastante lulista. Então ela me conta todas as fofocas, Lula versus Bolsonaro, um lado e outro. Eu sei tudo através do Facebook. Ela me atualiza. Agora, as pessoas cegas poderiam também usufruir disso, né? Seria bacana. Até conseguem precariamente, mas poderiam conseguir mais. Bom, rádios. Pois é, as listas que eu estava falfalando, né? As conversas, né? Conversas online. É, houve muitos casamentos, algumas coisas assim. Bom, rádios. As primeiras rádios de internet foram derivadas da rádio das Vox. Uma rádio antiga, tá? Muito precária, mas foi a primeira, tá? E através dessa rádio, muitos talentos apareceram. Muitas pessoas que hoje têm suas próprias rádios espetaculares. WM Digital, por exemplo, uma das rádios, a pessoa que trabalha que é dona de uma das nossas transmissoras, espetacular rádio, Jan Schütz, tem origem nesse métier, né? Outras pessoas que criaram a Rádio Contraponto, criaram a Rádio Mundo Segal. Muitas rádios importantes entre as pessoas com deficiência visual vieram dessa origem básica, né? Então é a picada. Abre-se a picada e depois essa picada se transforma numa linda estrada sem o das Vox, ou com o das Vox como coadjuvante. Esse é o nosso papel. É o abridor de novos caminhos. E aí, as adaptações para a internet, porque a gente percebeu, por exemplo, que o YouTube é uma maravilha, mas a grande maioria das pessoas cegas mais humildes não conseguia ter acesso ao YouTube, não conseguia ter acesso a outras facilidades. Construímos facilidades para que o YouTube se tornasse absolutamente comum entre os cegos mais humildes, né? Tranquilo. Bom, então, essa é a história comum do das Vox. Quaisquer que sejam os caminhos, a gente vai na frente. E atrás de nós, novas pessoas fazem coisas muito mais bem feitas. Essa é a ideia. Nós vamos na frente e outros fazem melhor, tá? Nós queremos só ser aqueles que abrem os caminhos. E digo, não é abrir os caminhos para qualquer pessoa. Abre os caminhos para as pessoas mais frágeis. Hoje em dia tem pessoas cegas que compram, por exemplo, esses óculos de visualização, que a gente até vai mostrar no último dia aqui umas demonstrações das visões artificiais. Mas o bendito aparelho custa R$25.000. Isso é? Pois é, isso é para qualquer pessoa cega? Não é para qualquer pessoa cega. Então nós temos que ter alternativas, tá? Então é isso, a gente trabalhar com alternativas que sejam razoáveis para o nosso Brasil, que sejam razoáveis para os cegos que moram no país. Bom, e por último, o que que a gente pretende agora? Qual é a picada da vez? Opa. Pois é, a picada da vez não tem nada que ver com cocaína, nem com heroína, nem com nada que pareça com... Antes que alguém faça uma piada, não é nada disso. É uma picada de mato. Tá? Qual é o caminho da vez que está sendo trilhado? Bom, isso parte de uma necessidade da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, através do mecanismo das leis de inclusão, começa a receber cegos, começa a receber surdos, começa a receber paralisados cerebrais, começa a receber em grande quantidade, só esse período, colegas. Foram 700 deficientes que entraram. No período que vem, serão mais. Tá? E aí, alguns desses cegos loucos resolvem fazer engenharia. Cegos loucos? Não. Não são cegos loucos. São cegos corajosos. São cegos que, por ser cego, você não precisa ser obrigado a fazer nem letras, nem filosofia, nem história. Porque são áreas em que a pessoa cega já tem uma picada já criada. Já consegue escrever, já consegue ler, já consegue acessar a internet, já consegue escanear. Não. Eu não gosto de história, eu quero matemática. Eu quero fazer desenho. Por que não? Eu quero fazer cirurgia. Eu quero operar. Por que não, meus colegas? Qual é o limite? Quando minha mulher ficou tetraplégica, disseram para ela que ela não ia conseguir fazer o curso de medicina. Bom, ela fez o diabo e se tornou a melhor radiologista do Rio de Janeiro. Então é isso. Por que não? Por que não? Por que não pode ter um cego cirurgião? Pode. Desde que tenha tecnologia adequada. Que não existe hoje. Não estou dizendo que o DOSVOX vai abrir essa picada, porque eu acho que já estamos exagerando. Ou quem sabe não. Mas a picada da vez é matemática. Porque o cego que foi lá, Patrick, meu estagiário, foi chamado para ser estagiário exatamente por conta do fracasso dele. Porque ele foi reprovado em cálculo, porque ele foi reprovado na outra disciplina e porque foi reprovado na terceira, porque cego não pode estudar matemática. Não é verdade. Cego pode estudar matemática, sim, desde que bem instrumentado. Desde que haja programas que permitam que ele escreva matemática e leia matemática. Saunderson, esse brilhante homem no passado, não foi um matemático poderoso? Sim, ele foi poderoso, mas ele era um gênio. Não, mas eu não estou interessado no gênio, eu estou interessado no cego comum, que não é gênio, mas que trabalha com muito afinco, que dá de si, vai estudar que nem um cão e vai vencer. E é isso. Falei, Patrick, vem para cá. Vem ser o Marcelo Pimentel 2. Vem estudar matemática junto com a gente. E aí uma porção de colegas nossos da física se uniram, da matemática se uniram, da acessibilidade se uniram. E começamos então a desenvolver, encontrar soluções. Colegas, hoje Patrick desenha desenhos, e a professora dele, professora Sandra, que acaba de mandar um WhatsApp, fala assim: Patrick é ótimo. Só isso. Não falou que ele é um gênio, não. Só falou que ele é ótimo. Que bom, né? Ele é ótimo. Ele é ótimo pelo seguinte: porque ele se dedica, ele vai lá, estuda, reclama que a porcaria do programa trava, mas ele não reclama demais, não. Ele só pede que seja consertado. Tá? E que tenha as coisas que ele precisa como aluno. Então é isso. Esse é o nosso novo papel, esse é o nosso novo desafio. E o desafio é cegos na matemática. Esse é o novo desafio do DOSVOX, que nós já conseguimos algumas pequenas vitórias e que viemos apresentar para vocês durante esse evento. Espero que vocês curtam. Depois brinquem um pouquinho ali naqueles computadores que estão ali atrás, né? Ou então passa o evento, você vai receber o DOSVOX. O Edvox novo, o Edvox que está sendo lançado agora, já traz matemática. Tá? Ele já tá... O que é matemática? Vou contar para vocês, só para vocês não ficarem assim, achando que é uma coisa mágica. Se eu falar assim, A sobre B mais C sobre D, o que você imaginou? Uma fração A sobre B, um sinal de mais do lado e um C sobre D do lado, não é verdade? Pode não ser. Vou botar uma vírgula. A sobre... vírgula. B mais C sobre D. Repara que a forma de eu falar mudou tudo. Então, os sistemas de computação, eles não dão suporte a isso. E a matemática é repleta disso. De coisas que sobem, que descem, que ficam embaixo e em cima. E que tem índices, subíndices, integrais, derivadas, somatórios e assim por diante. E o DOSVOX agora, DOSVOX 6, na verdade, o Edvox da versão nova, traz isso de uma maneira tão besta, tão fácil, que é chamada de AskMatic. Não foi uma invenção nossa, não. Foi uma invenção americana que nós simplesmente implementamos aqui e funcionou maravilhoso. Vocês vão ver a demonstração na nossa palestra de amanhã. Bom, outra coisa para a gente desanuviar, fazemos outras coisas além das pontes e da matemática. Né? As pontes são o trabalho de fim de curso da Bruninha, e o Patrick e eu trabalhamos na matemática, nos gráficos, etc. Nós fazemos outras coisas extras também. Bom, coisas novas no DOSVOX, por exemplo, agora o DOSVOX destaca o sistema de arquivos, quer dizer, você entra em arquivos, o arquivo é destacado. Então você pode ter uma cópia, aí você cria uma nova instância de cópia, e mais uma terceira de cópia, e mais um diretório. Você pode ter várias janelas abertas, cada uma fazendo uma coisa diferente, pega de uma janela, copia para outra. Bem legal, é bem legal. Bom, outra coisa legal, o nosso pacote de violão. Nosso pacote de violão é muito legal. Tá? Minha mulher não aguenta mais ouvir essa história de violão, porque eu fico o tempo inteiro produzindo um som magnífico de violão. Né? E é um sistema para ensinar o garoto cego a tocar violão. Mas aí é surpresa. Aí amanhã a gente vai demonstrar e vocês vão ficar... Que troço interessante. Aliás, tem um produto da Samsung parecido com o nosso. Só que o nosso é mais didático e é mais fácil de usar. Então é isso. Queridos amigos, novos caminhos, novos desafios. E agora nós temos uma coisa importantíssima que nos está...